Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados, né?
É isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você, como sempre. A participação do Coutinho Neto, que chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje também temos entrevistas, né, Kátia?
Pois é, hoje vamos conversar com algumas mulheres, porque hoje as mulheres são homenageadas aqui no Jornal do Meio-Dia. Afinal de contas, ainda estamos no mês das mulheres, né, minha gente? Então, hoje nós vamos falar de mulheres em cargos de destaque na política. E vamos conversar com Evani Cavalcante, secretária de Educação do município, Sonilda Melo, secretária de Saúde do município de Ilhéus, e Vanessa Jadeon, vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Ilhéus. Então, a pauta é essa, mulheres em cargos de destaque na política. Exatamente. Inclusive, convidei também vereadoras, outras secretárias, mas não deu para elas estarem aqui. Então, hoje, as nossas entrevistadas são elas, Evani Cavalcante, Sonilda Mello e Vanessa Jadeon. Então, uma roda de conversa aqui hoje com mulheres. Então, preparem-se, que vai ter muita conversa, viu, minha gente? Porque mulher conversa bastante. Mulheres que estão na política, imagine aí. Então, aguardem, daqui a pouquinho, tá? E o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros em Ilhéus. Conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, que informa, direto de Salvador, Jerônimo muda a cúpula das polícias na Bahia.
Jornal Dia de Teresina, combate a crime. Governo apresentará projetos para retirar brechas da legislação.
Jornal do Comércio Recife, Supremo inicia hoje decisão sobre o futuro de Bolsonaro.
Tribuna do Norte de Natal, ICMS sobre as carnes no Rio Grande do Norte é o mais alto entre 15 estados e Distrito Federal.
Jornal Imparcial, São Luís Maranhão, vereador de São Luís, critica a STF e Alexandre de Moraes por rasgar a Constituição. Não precisa a gente nem dizer nada, a última frase já diz tudo.
Correio de Sergipe de Aracaju, saúde. Mato Grosso do Sul encaminhou 60 mil doses de vacina contra a gripe para Sergipe.
Que coisa, hein?
Ou melhor, o Ministério da Saúde, né?
Exatamente, o Ministério da Saúde. Então, assim, o estado de Sergipe já recebeu, a Bahia também. Agora, a Bahia ainda vai divulgar a data, né, da distribuição para os municípios no interior da Bahia. Salvador já está lá se preparando, né, para vacinar contra a gripe. Jornal Dia, Rio de Janeiro. Falsa médica usava diploma do ex-namorado. Gente, mas tem tanto caso assim, né?
Uhum. Correio do Povo de Porto Alegre, mais de 3 milhões não sabem que estão endividados no Rio Grande do Sul, diz Serasa.
Jornal Estado de São Paulo. Ex-presidente acusado, Bolsonaro ataca Moraes na véspera de julgamento de denúncia pelo Supremo. Inclusive, acabei de ver uma imagem, ele está lá bem pleno aguardando esse julgamento do Supremo.
Diário de São Paulo, após novo aumento da Selic, boletim Focus reduz previsão do PIB e inflação.
E Jornal Popular Goiânia, de Goiás, Caiado, diz que não há pressão do UB para suspender candidatura, no caso União Brasil, né, que é o partido dele. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Daqui a pouquinho, tá? Vamos ter a entrada do nosso repórter. Hoje é só uma entrada, porque ele é muito cavalheiro, abriu espaço aqui para as nossas entrevistadas. E daqui a pouco iniciamos a entrevista do dia, tá? Daqui a pouquinho. Vamos aqui no noticiário regional de Ilhéus em Destaque. E hoje a nossa matéria aqui do Ilhéus em Destaque, a gente fala sobre um veículo novo que Ilhéus recebe para atendimento especializado. Então, a aquisição do carro amplia suporte a pessoas em situação de rua e fortalece ações do SUAS. Então, ontem, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, recebeu um novo veículo, o Yaris Sedan. E o automóvel será utilizado para fortalecer o serviço especializado para pessoas em situação de rua e foi adquirido através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social da Bahia. A iniciativa tem como objetivo ampliar e qualificar o atendimento a essa população, garantindo mais dignidade e oportunidade para aqueles que mais precisam. Com esse esforço, no caso aí com reforço, né, desse carro, as equipes poderão intensificar as abordagens sociais, proporcionando acesso mais ágil e eficiente a serviços essenciais, como acolhimento, assistência psicossocial e reinserção social. Então, a entrega do veículo representa mais um passo da gestão municipal no compromisso com a inclusão e fortalecimento das políticas públicas de assistência social em Ilhéus. Ontem, conversei com a secretária de Promoção Social e Combate a Pobreza de Ilhéus, a Sayonara, e ela estava em Salvador justamente recebendo este veículo, né, que já está a caminho, inclusive, de Ilhéus neste momento. A Sayonara foi convidada para essa entrevista, como provavelmente não dá tempo ela chegar, vai ficar para a próxima, mas ela agradeceu o convite e aí ela explicou que já estava trazendo, inclusive, esse veículo para cá. Que bom, né, Marco? Importante aquisição aqui para o município.
É verdade,
né?
Sim.
Bem, são 12 horas e 16 minutos, vamos acionar ele?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, um grande abraço para você também, um excelente trabalho nessa terça-feira.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela... muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque a primeira parada é aqui na cidade de Ilhéus, na tarde do último sábado. Uma guarnição da 68, Companhia Independente de Polícia Militar, foi acionada para atender um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na Avenida Ubaitaba, no bairro do Malhado. No local, os policiais encontraram uma Honda CG125 preta abandonada. Durante a verificação, foram constatados sinais de adulteração no chassi. Diante disso, a motocicleta foi encaminhada e apresentada à sétima Corpim para as devidas providências. Já no extremo sul baiano, um homem foi assassinado a tiros na noite de ontem, segunda-feira, na porta de sua residência, na cidade de Teixeira de Freitas. De acordo com o que foi dito, moradores relataram ter ouvido vários disparos de arma de fogo e, em seguida, avistaram a vítima caída no chão. O homem foi identificado como Juscelio Oliveira Santos. A polícia militar foi acionada isolando a área até a chegada da polícia civil e da equipe do Departamento de Polícia Técnica. Durante a perícia no local, foram constatadas 3 perfurações no corpo de Juscelio, uma na mão, uma no ombro e outra na cabeça. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, também de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul da Bahia, o corpo de Eranil da Fonça das Neves, que tinha 51 anos de idade, foi encontrado na praia conhecida como Lugar Comum, na cidade de Nova Viçosa. A vítima estava acompanhada de um indivíduo identificado apenas pelo apelido de Bateria, que não foi encontrado no local do fato. A polícia foi informada sobre o corpo encontrado e, após a chegada da guarnição, constatou a veracidade da informação. Prepostos da clínica municipal verificaram que a vítima não tinha mais sinais vitais, portanto, o óbito foi constatado. O delegado plantonista autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira para exames de necrópsia e posterior liberação para sepultamento. Também, na tarde de ontem, segunda-feira, um grave acidente na BA-283, na localidade conhecida como Escadinha, no município de Guaratinga, resultou na morte do motociclista e entregador de bebidas, Caio Francisco Rodrigues, que tinha 24 anos de idade e era morador de Itabela. De acordo com informações, Caio pilotava uma motocicleta Honda Pop quando colidiu na lateral de um caminhão. Outro jovem envolvido no acidente, identificado como Jadson Silva Pinheiro, 20 anos, também estava na moto e sofreu apenas ferimentos leves. Olha, um homem foi morto ontem frente à Feira Livre. Saiba agora! Na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 16h30, um homem identificado como Luiz Felipe de Almeida Silva, 25 anos, conhecido por Índio, foi a vítima de homicídio em frente à Feira Livre da cidade de Valença, no Baixo Sul da Bahia. Segundo informações, Índio estava conversando quando foi surpreendido por um indivíduo que deflagrou vários disparos de arma de fogo, atingindo o Índio, principalmente na cabeça. A autoria e motivação são desconhecidas. A Polícia Civil, através da 5ª Corpim, está investigando o caso. Já o corpo de Luiz Felipe, o Índio, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença para passar por necrópsia no dia de hoje. Já no município de Feira de Santana, um homem foi assassinado a tiros por volta das 8 horas da noite de ontem no bairro Campo Limpo. Conforme informações da polícia, no momento do homicídio, a vítima não portava documentos pessoais, mas no local, um familiar o identificou como sendo Jonas da Silva Bonfim. Moradores ainda acionaram o SAMU para socorrê-lo, mas ele morreu no local. Ninguém soube informar como o crime aconteceu e a autoria e a motivação também são desconhecidas. É mais uma peça no quebra-cabeça da violência que a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Feira de Santana tem que elucidar. Mais um caso de violência extrema em nossa grande Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Obrigada, Coutinho. Você retorna amanhã, tá? Na edição de quarta-feira do JMD. Marcos, enquanto a nossa outra entrevistada chega aqui, vamos adiantar aqui uma informação. Vamos falar desta mudança aí das lideranças da segurança pública da Bahia. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou ontem mudanças nas lideranças de 4 forças de segurança pública estadual. Os nomes foram divulgados durante uma coletiva de imprensa realizada na sede do Centro de Operações Especiais, né, da Polícia Civil, que é o COI da PC, localizada no Centro Administrativo da Bahia, no CAB, em Salvador. E as exonerações e respectivas nomeações serão publicadas, né, ficaram a ser publicadas no Diário Oficial de hoje, já saíram. A partir de então, passam a ter novos gestores, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica. Vamos divulgar essa relação, por gentileza, Marcos Bezerra?
Pois é, agora o Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia está por conta do Antônio Carlos Silva Magalhães, substitui aí Paulo José Reis de Azevedo Coutinho. O Subcomandante-Geral da PM é o Antônio Nascimento Lopes, que substitui Newton César Machado Espíndola. O delegado-geral da Polícia Civil será André Augusto de Mendonça Viana, que substitui a Heloísa Campos de Brito. A delegada-geral adjunta da Polícia Civil é a Márcia Pereira dos Santos, que substitui a Elaine Nogueira da Silva. O comandante-geral dos bombeiros é o Aloísio Mascarenhas Fernandes, que substitui Adson Marquezine. O subcomandante-geral dos bombeiros é o José Antônio Reis, que substitui Jorge Eduardo Piauí de Araújo. O diretor-geral do DPT é o Oswaldo Silva, que substitui Ana Cecília Cardoso Bandeira. E o diretor-geral adjunto do DPT é o Maurício Mendes, que substitui a Zidalva de Souza Moraes. Antes de anunciar as mudanças, o governador ressaltou que a saída não foi provocada por nenhum desconforto ou desconfiança. Segundo ele, é normal modificar os quadros. O secretário da Segurança Pública, o Marcelo Werner, reforçou a parceria entre as lideranças para o enfrentamento da violência no estado, Kátia.
O secretário, pelo menos, de Segurança Pública reconhece, né, que a violência está absurda e precisa enfrentar mesmo essa violência aqui na Bahia, né? Dividiu muita opinião essa mudança, porque a gente vê as pessoas falando, olha, até que enfim, para ver se melhora, enfrenta de verdade a segurança pública, assim também como a gente, como também existem informações que a própria corporação fez festa com a saída do Coutinho, porque muitos se diziam perseguidos, né, por ele. Já o governador disse que isso não existe, que nunca existiu perseguição. Enfim. Vamos continuar acompanhando, né?
Essa é uma das ações, tem que haver um conjunto de ações, né, para que a violência seja reduzida no estado.
É verdade. 12 horas e 26 minutos, vamos mudar de assunto, vamos iniciar nossa roda de conversa, né, com essas mulheres que estão aqui hoje conosco, porque nós ainda estamos no mês de março, é o mês da mulher, né? Claro que o dia e o mês da mulher é o ano todo, né? Obviamente que eu vou puxar a sardinha, porque eu não sou boba. Mas se tratando do mês de março, a gente sabe que todo ano, durante o mês de março, são muitas homenagens, são muitas ações especiais voltadas para as mulheres, né? E então, todo ano aqui no Jornal do Meio Dia, a gente sempre faz uma roda de conversa com mulheres de diferentes segmentos profissionais, com diversos assuntos, diversas pautas. E a nossa pauta de hoje é mulheres em cargos de destaque na política municipal. Então, nós convidamos hoje a secretária de Educação do município, Evanica Valcante, a secretária de Saúde do município, Sonilda Mello, e a vice-prefeita e secretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa Gedeon. Vanessa com W, né? Então ela é sempre a última a ser citada aqui. Ela já está acostumada. E aí, lembrando, nós convidamos também a Sayonara, só que a secretária de Políticas, da Secretaria de Promoção Social, ela está a caminho, né, de Salvador para Ilhéus, não dá tempo de participar. Convidamos também a vereadora Rúbia, mas ela não pôde também hoje estar aqui conosco. Gostaria de convidar outras mulheres também, mas o programa é, né, só de de produção, dá uns 40, 50 minutos, não dava tempo para tanta gente falar. Mas eu tenho certeza que vocês se sentem representadas por essas mulheres que estão aqui conosco hoje. A Evani está chegando, então eu vou desejar logo uma boa tarde aqui. A Sonilda Mello, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde à minha querida vice-prefeita, Vanessa Gedeon. Boa tarde a todas as ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse programa, que é líder de audiência, que deixa toda a nossa população informada e é o meio de comunicação, né, com a gestão do nosso prefeito Valderico Júnior.
E boa tarde também a Vanessa Gedeon.
Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Saudando aqui Marcos Bezerra e Kátia Gomes, esses ícones aí do jornalismo, da comunicação na nossa cidade. Com muita alegria, com muita honra, estou aqui ao lado de Sonilda Mello e Evani, que está chegando, Evani Cavalcante, duas mulheres que eu tenho grande admiração e muito orgulho de caminhar ao lado nessa gestão maravilhosa de Valderico Júnior.
Pois é, então daqui a pouco a Evani também vai desejar boa tarde a vocês, mas nós vamos iniciar logo a nossa entrevista, né? Porque quando se fala em cargos de destaque em política, eu não preciso dizer mais nada, né? As mulheres que estão aqui conosco hoje. Uma secretária de saúde, a outra é vice-prefeita, secretária de política para mulheres e também a Eva, que está chegando, que é secretária de educação. Então, gente, a gente vai falar da participação feminina na prática, na política, né? Então, nós vamos falar dessa participação feminina na política que tem crescido. Mas ainda há desafios, claro que a gente vai saber delas. E aí as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres na política, como preconceito, dificuldade de financiamento de campanha e dupla jornada, a gente também quer saber. E o impacto da presença feminina na formulação de políticas públicas. Aí eu já faço a primeira pergunta para Vanessa Gedeon. O que que motivou você ingressar na política ou na gestão pública, já que você é vice-prefeita, né, de Ilhéus e também secretária de políticas para as mulheres?
Na verdade, Kátia, eu sempre dizia que eu era técnica. O que me motivou foi a oportunidade de desenvolver políticas públicas, porque já trabalhando com projetos sociais há mais de 10 anos, eu percebi que a gente só pode fazer a diferença na vida das pessoas através das políticas públicas. E acredite, muito mais importante de onde a gente quer chegar é com quem a gente chega. Então, estar ao lado de um prefeito que sonha em transformar essa cidade, de um time de secretários que estão alinhados com o mesmo objetivo, também é uma grande motivação que me motiva todos os dias, diariamente.
E você é advogada, né? Administradora e, de repente, vira vice-prefeita.
Eu sempre, na verdade, lutando por igualdade de direitos todos esses anos, porque eu realmente acredito que a gente só vai ter uma sociedade mais justa e igualitária com igualdade, igualdade de oportunidades. E eu sempre digo, as mulheres, tudo para nós mulheres aconteceu muito tarde. Ainda recentemente, a gente escutava mulheres estudando, elas se tornam perigosas. As mulheres ingressaram nas universidades muito tarde, há pouco menos de 100 anos. Então, assim, é muito importante que a sociedade entenda que as mulheres precisam estar se desenvolvendo em todos os campos, não só na política, na sociedade, dentro das famílias, que elas sejam livres para desenvolver todas as suas potencialidades, seja onde quer que elas queiram, no trabalho e principalmente na política, porque a política jamais será a mesma depois de tantas lideranças femininas. A gente só precisa alinhar como as mulheres chegam na política, com justiça, sem fraude. Então, eu estou muito orgulho hoje de estar na política da forma que eu estou, como eu faço, como eu quero, e sendo eu mesma, sem precisar mudar os meus princípios e valores. Eu só quero agora que todas tenham a mesma oportunidade.
E hoje as mulheres já são maioria nas universidades do país afora, né? Só falta ter essa representatividade na política. Uhum. E a secretária Sonilda Mello, um nome conhecido hoje na área da saúde, né, muita gente conhece, mas como é que foi sua trajetória aí, Sonilda Mello, até chegar ao cargo atual?
Bom, eu já fui, né, candidata a vereadora algumas vezes aqui na nossa cidade, a terceira vez. Sempre tive uma boa votação, mas ainda não consegui adentrar a Câmara Legislativa. Então, nessa campanha agora, eu fui caminhei junto dessas dessas duas pessoas, né, que hoje eu considero como meus amigos, que é o prefeito Valderico Júnior e a minha vice-prefeita Vanessa, junto com todos os coordenadores. E nós fizemos uma caminhada belíssima, né, falamos sempre, fomos sempre transparentes, porque isso é importante, a população tem que sentir segurança em quem está pedindo voto. E nós sentimos isso em todo o nosso grupo, durante toda a campanha. Falamos sempre a verdade, sempre fomos bem, bem verdadeiros e transparentes. Então, o prefeito me convidou, porque fiz parte, né, da campanha, fiz parte da comissão de transição, e o prefeito Valderico Júnior me convidou para que ocupasse uma pasta, né, extremamente importante no nosso município, não que as demais não sejam, mas por ser técnica também, porque sou sanitarista, milito no SUS, sou funcionária pública, sou servidora efetiva, milito já no Sistema Único de Saúde há 28 anos, sim. Já ocupei outros cargos de direção, e ele me convidou e eu me senti preparada para estar hoje na Secretaria Municipal de Saúde. Sabíamos que íamos enfrentar, como temos enfrentado, bastantes dificuldades, tanto financeira como estrutural, mas isso nos motiva a seguir em frente e levar uma saúde digna, equânime, integral, do jeito que a população ILS merece.
Olha, essa pergunta que a gente fez aqui agora para a Sonida, a gente quer fazer para a Eva, mas a gente vai fazer isso após o intervalo, porque já são 12 horas e 34 minutos. Na volta, a gente continua esse bate-papo com essas mulheres e a gente fala com a Eva também. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, Mármores e Granitos, Unex, você em evolução, Lojas, Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Leos. Bem, para você que ligou o rádio agora, hoje nós estamos recebendo aqui as secretárias municipais, tá, aqui de Leos, e também a vice-prefeita, né, Vanessa Gedeon, ela que é também secretária de Políticas para as Mulheres, Sonilda Mello, secretária de Saúde, e Evani Cavalcante, secretária de Educação. A Evani, gente, chegou agora há pouco, tá? Então, a gente vai fazer a pergunta que foi feita no primeiro bloco para a Sonilda Mello, a gente quer fazer também para a Evani, porque o assunto hoje, mulheres em cargos de destaque na política. Boa tarde, Evani, a nossa Eva, né? Porque a gente já está acostumada a chamar ela assim. Boa tarde, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Muito, muito boa tarde. Queria pedir desculpa um pouquinho pelo atraso, mas é uma honra dividir a bancada com quatro mulheres fantásticas. Estarei no meio dessas quatro, mas na verdade, desculpa, Marquinho, porque eu lembro de Suzy e Luz aí, Marquinho. Okay. Tá faltando minha casquinha de bala, que é Suzy. Mas é uma honra estar aqui mais uma vez em um local. Quando eu cheguei ali, Bad foi pra porta. Oh, gente, eu falei, eu sou rato de casa. Esqueceu que eu lembro a senha?
É verdade.
Apesar de tudo que está resolvendo na secretaria, ainda lembra da ceia, né?
Lembro da ceia.
Porque ela chega aqui numa correria só de Senhor Jesus. Olha, e a gente, como nós estamos falando de política, de mulheres na política, a gente fez a seguinte pergunta, viu, Eva, no primeiro bloco, para a Sonilda Mello. Quais foram as principais, aliás, como foi a trajetória, a sua trajetória, até assumir esse cargo atual aqui na política?
Caramba! Confesso que inicialmente nunca foi a minha pretensão, e eu tenho toda a tranquilidade do mundo, e sei que o prefeito sabe disso, eu nunca pedi para que fosse, nunca. Quando veio assim, não, Eva cuida da questão da coordenação do grupo setorial de educação da transição, eu digo, tá bom. E aí a gente conseguiu, com vários embaraços, você não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente estava com uma equipe muito boa, não vou citar o nome de todos, porque eram 10 pessoas na equipe de transição, uhum. Então eu posso correr o risco de esquecer o nome de alguém. Uhum. Então, nós tínhamos 10 pessoas extremamente empenhadas em estar conosco, e essa construção foi vindo. Eu sempre dizia, a gente fazia os relatórios e eu brincava, eu digo, ó, o relatório está pronto para poder passar para o pai e para a mãe definitivo, eu só sou uma guarda provisória, eu estou aqui cuidando da tutela do menino para poder passar para a pessoa. Mas se eu pegar a questão política mesmo, de como ela começou, lá atrás, em 2018, em uma reunião onde o Valderico estava, eu fui a primeira pessoa a peitar o Valderico em uma reunião. enquanto as pessoas estavam com muito dedos, muito milindres. E aí eu virei e perguntei, eu digo, quais são as suas propostas para a cidade cuja qual eu moro? Me convença que o senhor presta para alguma coisa. Que aí depois eu vejo se eu faço campanha, se eu voto no senhor. Mas também se no meio do caminho o senhor não me convencer que é algo, também não vou lhe prejudicar. E aí eu brinco que ele foi tão retado em me convencer que 2 anos depois eu estava filiada ao antigo DEM. E aí do DEM a gente veio para União Brasil e seguimos esse caminho mesmo. Estava com ele em outras campanhas desde a que aconteceu, das conversas de 2018 até cá. Então é uma construção que foi feita sem nenhuma troca, sem nenhum favor, sem pedir para que colocasse A, B, C, D. Nunca houve esse diálogo. E confesso a vocês que quando me veio a proposta, né, a gente sentou para conversar num sábado, e aí o prefeito assim, ó, preciso de você na educação. Eu digo, estou aqui para lhe ajudar, acreditando eu que seria assessora jurídica da SEDUC. O que eu disse a ele foi, digo, ó, fulano, beltrano e ciclano, eu não acho que sejam as boas opções, porque não condizem com o pensamento que o senhor tem, com a gestão que o senhor quer fazer, voltada para a humanização, voltada para as pessoas, mas eu nunca imaginei que seria eu a escolha. E eu relutei. Foi um primeiro momento que eu tomei um choque. Eu digo, mas por que logo eu? E aí depois, quando eu fui ver também, na época que eu fui candidata, todas as minhas propostas eram propostas relacionadas à educação, de maneira muito sutil, sem... Uhum. E hoje, Kátia, Marcos, a gente está fazendo com tanto carinho, com tanto amor, com tanta verdade. E isso eu digo que é todos. Então, dentro de pouco tempo, nós conseguimos trazer tanta coisa que nunca foi feita. Então, um exemplo, pela primeira vez na história de Léus, na seleção, o valor já saiu com piso nacional. Isso nunca tinha acontecido em Ilhéus.
Piso nacional do magistério, tá?
Do magistério.
Todos os professores.
Isso nunca tinha acontecido, tanto de 20 quanto de 40 horas. Uhum. Pela primeira vez que a gente teve duas frentes de início de aula, uma 24 e uma 17, né? Uhum. A que foi do dia 17, nós já tínhamos profissionais de apoio nas escolas atendendo algumas crianças atípicas. Isso também não tinha acontecido. Uhum. Enquanto em outros momentos os professores chegavam em abril, maio, junho, nós praticamente conseguimos completar todo o chamamento dos professores em menos de 15 dias. Então, muita coisa nós estamos fazendo porque nós estamos indo com muita verdade e querendo com que dê certo. Sabe aquela premissa de, se fosse para o meu filho, se fosse para a minha família, como eu queria que fosse feito? Uhum. E isso é o que a SEDUC está fazendo com muita honradez, com muita lealdade, com muita transparência, chamando os pares para o diálogo também.
E aí a gente já aproveita e já pergunta para elas três, quais foram os principais desafios, então, enfrentados como mulher nesse espaço, na política, na gestão, que vocês estão atuando?
Eu vou dizer que, para mim, o primeiro que eu estou enfrentando e que eu ainda enfrento é o etarismo. Muita gente julga por eu ter apenas 24 anos, eu sou a secretária mais nova da história.
24?
34, tá vendo? Tô ganhando de 1.010, viu? A de lá chegar, rega o zoi.
E eu também, né? 24?
Na verdade, quando o Valderico me anunciou, eu tinha 33 anos.
Uhum.
Então, o que muitos estão dizendo é porque ela é nova. Então, é um etarismo. A gente, enquanto mulher, a gente sofre muito etarismo. Uhum. Ou ela é nova demais, ou ela é velha demais, a gente nunca tá preparada. Pelo fato do gênero. Paralela disso, a violência política tá absurda. Absurda. Aí você pega a violência de gênero, você pega o etarismo, você pega... Teve uma situação específica, que aí eu não sei se aconteceu com as meninas, eu tava em uma determinada entrevista, pegaram uma fala minha, distorceram, e 7 homens compartilharam o mesmo vídeo simultâneo como colaboradores.
Nossa.
Isso é ou não é uma violência política? De gênero? É a primeira vez, inclusive, que eu estou falando a respeito disso. Então, eu acredito que os meus maiores desafios, enquanto mulher, está sendo o etarismo, enfrentado por outras mulheres, e a violência política que tem vindo de alguns homens, de maneira gratuita, de maneira irresponsável, sem lembrar que todo mundo, eu, a Vanessa, a Sonilda, nós colocamos o nosso nome à disposição, Valderico acreditou na gente, toda a equipe acreditou na gente, mas nós temos famílias, nós temos pai, nós temos mãe, nós temos filhos, nós temos maridos, nós temos companheiros, nós temos irmãos, nós temos amigos. Então, antes de vidas políticas, nós somos seres humanos. E no meu caso em específico, ultimamente, o ser humano, ele estão tentando muito passar uma imagem minha daquilo que não sou, porque a gente está conseguindo fazer políticas públicas de maneira eficaz, de maneira eficiente. Não necessário para a comunidade, mas dentro daquilo que é possível fazer hoje, com a realidade do que se tem, nós estamos fazendo sim.
E Sonilda, qual foi aí os maiores desafios enfrentados aí nesse espaço?
Eu enfatizo tudo que Eva falou, exatamente. Na realidade, nós nos consideramos, eu me considero uma vanguardista mesmo, porque lutar contra um sistema, né, paternalista é muito complicado. E nós temos as mesmas condições de estar competindo de igualdade com os homens, porque somos tão capazes quanto. Basta que nos dê a oportunidade. Graças a Deus que o Valderico tem esse olhar, né? Ele tem esse olhar, haja vista estarmos em 5 mulheres ou 6 mulheres no governo, porque o nosso prefeito, ele tem esse olhar. Nós sabemos que somos tão capazes quanto os outros colegas secretários, e isso faz a diferença, né? Nós temos um olhar mais acolhedor. Nós temos, até porque nós organizamos a nossa casa e automaticamente nós levamos esse planejamento, essa organização para dentro das secretarias que somos responsáveis. Então, o nosso grande desafio é colocar, né, na sociedade que as mulheres são tão capazes quanto os homens, basta que tenham oportunidade de mostrar a nossa capacidade. E o nosso prefeito nos favoreceu isso. Isso é muito importante. Né, nós estamos abrindo caminho para as próximas que virão. Eu fico muito triste quando eu vejo uma Câmara com 21 vereadores e apenas 2 mulheres que nos representam lá dentro. Uhum. E aqui eu quero mandar um abraço tanto para a vereadora Rúbia quanto para a vereadora Enilda, que elas nos representam dentro daquela Casa Legislativa. Eu espero que nas próximas eleições, eu acho que é um sonho de toda ilhéense e de nós mulheres que estamos na política, é vermos pelo menos 40% a 50% de mulheres ali dentro.
Queremos também a opinião de Vanessa Gedeon sobre os desafios aí.
Coisa linda, vocês viram como é tudo, estamos todas conectadas, né? Uhum. Eva nem estava aqui quando a gente comentou sobre isso. E eu digo a você, Kátia, que durante esse período, assim como Eva, eu também nunca imaginei estar aqui na política. Já recebi vários convites, vários. Uhum. Há mais de 5 anos que venho sendo convidada, mas nunca pensei em me arvorar a pleitos eleitorais. Mas se você prestar atenção em todas essas falas aqui, todas têm algo em comum. A gente chega com muita coragem, mas também com muita humildade, com a consciência da nossa responsabilidade, porque nós estamos chegando com uma nova forma de fazer política, sim. Nós conseguimos resgatar a confiança e a credibilidade na política novamente com essa gestão, né, de Valderico Júnior. E eu estou muito orgulhosa de fazer parte disso, inclusive vinha já participando da gestão pública, não como cargos, como pleitos eleitorais, mas participando como técnicas, e sofri sim ao longo desse caminho assédios, sofri durante a campanha, algumas vezes não me deram voz, nunca do meu prefeito, muito pelo contrário. Nós hoje estamos vivendo um momento histórico, como o Sonilda acabou de dizer, com mulheres ocupando pastas muito caras para a nossa gestão, como educação, saúde, promoção social, políticas para as mulheres, porque eu venho dizendo, sim, as mulheres estarão no centro de todas as pastas importantes, centro do turismo, desenvolvimento econômico, da saúde.
Desculpa, meninas, impressão minha, ou parece que isso também incomodou muitos homens no município, na cidade?
Mas assim, é o que parece. Já participei e digo a vocês, essa gestão vem fazendo a diferença, sim, não só na vida das pessoas, mas como gestão. Eu sempre digo, todos têm direito ao desenvolvimento e a participar desse desenvolvimento. E posso relatar pessoalmente que participei de algumas reuniões onde nossos secretários maravilhosos e nosso prefeito, não, a vice-prefeita vai encerrar a reunião e alguns, mas eles não vão falar ainda, mesmo eu já tendo encerrado, ou seja, é diariamente, a luta é constante. para que a gente tenha voz e vez. Você, não é, Kátia, que sabe a importância de dar voz a todas essas mulheres que precisam, sim, ter os seus direitos salvaguardados. Sim. E é por isso que estamos aqui, porque a gente sabe que tem muitas mulheres sofrendo na nossa cidade, sofrendo muito todas as formas de abuso, de violência e de privação mesmo, de direitos básicos. Então é por isso que estamos aqui. Eu não sei se vou ter tempo, mas quero inclusive falar que eu brinquei outro dia com o meu prefeito, eu fiz, meu prefeito, você viu um comentário que fizeram? Olha, cuidado com essa vice. Olha só, é tão engraçado porque existe um histórico, não é, de vice e prefeito. É. E aí eu quero aproveitar o momento para dizer que não. Nós estamos muito bem, sim, muito bem alinhados. Eu estou muito feliz e orgulhosa ao lado dele nessa gestão e ao lado de todo o nosso time de secretários. E eu costumo dizer, as mulheres, elas precisam ser felizes no caminho. Não é sobre chegada, é sobre caminho. E nós estamos nessa gestão para mudar as coisas que não aceitamos mais.
E no desempenho, no desempenho de suas funções atualmente, vocês percebem preconceito, resistência?
Hein, meninas? Quem vai falar?
Resistência sempre tem, sabe, Marcos? Mas com jeitinho feminino, nós vamos quebrando essa resistência, né? Sempre haverá. Né? Sempre haverá resistência, mas já foi bem pior. Eu afirmo aqui que já foi bem pior, mas que com o tempo, com certeza, a gente vai com jeitinho aqui e ali, a gente vai quebrando as barreiras, transpondo os muros.
Através do trabalho.
Exatamente.
Né?
Mostrando que nós estamos ali com responsabilidade, certo? Que sabemos onde, como dizia minha avó, onde está o nariz, que ali ninguém caiu de paraquedas, que ninguém tem, que ninguém está ali pelos belos olhos ou por alguma outra coisa, mas por competência de estar naquele local. E sim, para fazer a diferença também na vida das pessoas.
Olha, como falta pouco tempo, vou dar uma resumida aqui, viu, Marcos Bezerra? Uhum. Vou fazer outras perguntas para as três. Como incentivar, então, mais mulheres a ocupar espaço de poder? Hein? Como incentivar? Hein, dona Eva?
Eita.
Dona Evani Cavalcante.
Eu acho que o primeiro ponto é a gente não se deixar contaminar pelo que dizem ou as limitações que a sociedade diz que a mulher tem que ter. Nós podemos chegar onde quisermos, nós podemos estar onde quisermos. A gente precisa primeiro ter esse sentimento de olhar para o espelho e entender a grandeza que somos enquanto mulheres. Independente da classe social, da cor, da estatura, da forma física. É você aprimorar si mesmo, sabe? Aquela coisa de você abraçar e dizer, eu sou mulher e dentro do meu ser mulher eu consigo fazer aquilo que eu quiser. Tantas mulheres morreram para que nós pudéssemos estar aqui falando. Então, essa honradez da nossa ancestralidade, essa honradez a tantas mulheres que vieram à nossa frente e quebraram barreiras, acho que é um primeiro passo para que as meninas que estão nos escutando, as mulheres que estão nos ouvindo, que estão passando por situações de vulnerabilidade, seja ela econômica. Um exemplo. Agora, nós estamos trazendo uma creche infantil noturna para o IME, para que possamos atender a educação de jovens e adultos. O que foi que nós percebemos? Mulheres estavam indo para a sala de aula com seus filhos no colo. Eu digo, pera, eu tenho um espaço aqui que eu consigo colocar essa criança. Eu consigo trazer um profissional para estar com essa criança. Então, os pais estarão numa sala da EJA estudando e os seus filhos estarão numa sala do lado, na mesma unidade escolar, para que possamos dar uma qualidade, uma segurança para essas famílias. Em uma semana, a gente triplicou a quantidade de alunos matriculados no IME. Uma ação que nós ainda vamos começar a fazer a partir da próxima semana. Então, foi uma política pública mínima, inovadora no país, inclusive. A gente andou pesquisando, nós não encontramos em outros locais. Mas, principalmente, mulheres estarão sendo assistidas por esta ação. Na sua grande maioria. Nós tivemos uma situação que uma avó ia com a mãe, um bebezinho, para a sala de aula. Então, a avó ficava do lado de fora com o bebezinho, enquanto a mãe estava na EJA. Uhum. Eu digo, vamos trazer qualidade, vamos trazer condição. E são pensamentos, por favor, meninos, me perdoem. Mas a gente, quando é mãe, a gente que estudou com o filho no colo, a gente que precisou de rede de apoio, ainda bem que tivemos, para chegarmos onde nós estamos, nós precisamos pensar e analisar por aquelas mulheres que estão no caminhar e que precisam da gente, que as nossas vozes, a minha voz, a voz de Vanessa, a voz de Sonilda, a sua voz, a voz de Sayonara, a voz de Nayane, a voz de Ana Leide, ela não seja silenciada por esse sistema que está imposto. Sim. Porque nós estamos representando todas as mulheres. Exato. Uhum. Não é Evani, não é a Sonilda, não é a secretária ou a vice-prefeita Vanessa. São mulheres que estão ocupando o espaço que até 30, 40 anos atrás eram extremamente masculinos. Hoje nós estamos conseguindo chegar, estamos conseguindo deixar o nosso nome, estamos trabalhando com a leveza da mulher. Nós estamos trabalhando com a competência que nos cabe enquanto ser humano. E por vezes, Kátia, a gente acaba sendo um pouco mais rígida, porque o sistema exige. Quando você é educada demais, as pessoas por vezes não lhe respeitam. Isso, entenda, a rigidez não é rispidez.
Exato.
A rigidez é do que é certo, do que é correto. E até você tentar organizar a casa para fazer o certo incomoda. Então, para as meninas que estão nos ouvindo, não desistam. Porque todas nós tivemos e estamos tendo vários nãos pelo caminho. Mas onde nós queremos chegar? Quantas mulheres, através de nós, estão sendo fomentadas, estão olhando para a gente? Não que sejamos espelho, que sejamos exemplo, mas estão buscando em todas nós. E às vezes é uma coisa que a gente também não para raciocinar. Qualquer ato que Vanessa erre, que Sonilda erre, e que eu, que sou uma das mais novas, venha a errar, toda uma geração que tem de 24 a 35 anos vai estar sendo posta em xeque. Toda uma geração de mulheres pode estar sendo posta em xeque por uma questão de credibilidade. Porque esse sistema masculino, esse sistema machista que nós ainda temos, ele acaba nos engolindo. Então, não deixar que a sua voz seja silenciada. Quanto mais críticas, quanto mais inverdades, a gente apresenta com trabalho.
Esse incentivo é importante, Kátia, que você falou, a Evani também, porque... incentivar as mulheres evitaria, no caso, né, por exemplo, esse imbróglio que está tendo na Câmara de Vereadores de Ilhéus, partidos, né, que não cumpriram a cota, né, de gênero, e aí, de repente, se tivesse mulheres mais interessadas na política, né, de repente não colocariam aquela que não
querem. Ou
participando
ativamente, Marcos, sem deixar ser usadas.
É.
Não estou dizendo que é o caso, mas, infelizmente, a gente sabe que na política, em todo o país, isso ocorre. Né? Em partidos políticos e em eleições.
Estamos lutando, né, para combater, inclusive, todas essas frases.
Já só fazendo uma observação.
Sim, Eva,
voltando para a questão de campanha, como ainda estou presidente do União Brasil Mulher, eu ouso dizer, o União Brasil Mulher, durante o período da campanha, foi um dos poucos partidos que todas as mulheres candidatas receberam a mesma quantidade do fundo partidário.
Sim,
então,
sim.
Isso é bom também trazer, porque às vezes a gente não comenta sobre. Então,
exato.
Assim, o União Brasil, na figura do presidente, que é o nosso atual prefeito, com o Cristiano Caboclo, que é o nosso vice-presidente do UB Ilhéus, foi um dos pouquíssimos partidos que efetivamente deu o valor do fundo partidário para todas as mulheres que foram candidatas, de maneira indistintiva.
Eu, na verdade, Kátia, eu hoje estou como embaixadora do Partido Novo, que é o partido que eu acredito que tem uma nova forma de fazer política, assim, e comprou um projeto de governo muito parecido com o do União Brasil. Não é? É um projeto de governo que se conversam muito. Mas eu digo a vocês, a gente tem um prefeito, porque todas nós aqui estamos em pastas. Como a Eva falou, a gente não impôs, não teve imposição. Então, a gente tem um prefeito que tem uma liderança forte, que soube analisar todos esses perfis e competências. Mas, para todas as mulheres que estão me ouvindo, eu quero que elas entendam que todas nós aqui temos algo em comum. A gente ama o que a gente faz com amor, com entrega. Então, eu peço a vocês que... Não é sobre política isso, é muito maior. Eu digo sempre que tudo passa. O que fica é o que a gente deixa no coração das pessoas, é o bem que a gente faz. Então, eu acredito muito desde pequenininha. Pequenininha eu dizia que eu queria ser médica, porque eu queria cuidar de pessoas. Então, o tempo da gente não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é outro. E muitas vezes eu estive bastante angustiada, tanto é que eu fiz 3 universidades. Nem sempre eu fui decidida como eu sou hoje. Eu fiz história, eu fiz administração de empresas, eu fiz direito, eu acabei não fazendo medicina. Olha como Deus fez as coisas. Como advogada, eu cuidei tanto de pessoas. como muitos médicos
Sim,
fazem.
Com certeza.
E hoje, na política, eu estou transformando dores, angústias, também e acolhimento. Todas nós aqui. Eu não posso nem falar de Sonilda, porque saúde, para mim, vem em primeiro lugar. Se eu for falar do trabalho de Eva, eu não acredito em nenhum processo de transformação que não passe pela educação. A nossa gestão, ela tem um compromisso muito forte com a renovação, com a transformação da nossa cidade, mas sobretudo com a vida das pessoas. Então, quando eu falo de educação, quando eu falo de saúde, Eva sabe, primeiro dia de gestão na secretaria, eu convidei Eva e nossas duas vereadoras maravilhosas, o Rúbia Carvalho e Enilda, professora Enilda, parceira nessas lutas de defesa de mulheres, para a gente incluir no currículo escolar da educação básica o combate à violência contra a mulher.
Importantíssimo.
Importantíssimo. Então, assim, todas nós chegamos aqui com a graça de Deus, com a bênção de Deus, mas trilhando um caminho de servir. Nós estamos aqui servindo e tentando trazer para a nossa cidade, que a gente tanto ama, porque todos nós amamos verdadeiramente Ilhéus. Alguns nasceram, alguns escolheram, mas Ilhéus é tudo sobre a nossa cidade, sobre a nossa gente. Todos nós aqui temos a mesma missão. E quando eu falo de missão, quando eu falo de coragem, eu estou falando de um coração forte. Você só consegue isso quando você olha para dentro, quando você entende o que você deseja e quando você acredita e quando você tem fé. Então eu peço a todas vocês que estão nos ouvindo que acreditem, porque eu acreditava quando eu era pequena. Tive vários desafios, muitos enfrentamentos, mas nunca deixei de acreditar. Então, nunca desista dos seus sonhos, acredite na sua trajetória e sejam felizes no caminho e amem, porque quando a gente ama, a gente não erra o caminho.
Ela já deixou aqui um conselho para as mulheres, que eu ia solicitar isso para vocês. Então, a gente agora pede a Sonilda, né, para deixar aqui então esse conselho aí. Qual conselho você daria para as mulheres que querem seguir na carreira e quando se fala então em política e gestão pública?
Primeira coisa, né, e eu faço sempre isso, acreditar que eu sou capaz. Primeiro você tem que acreditar nisso, para depois você partir para frente. Uhum. E uma coisa que Vanessa falou que é extremamente importante, eu não acredito no poder transformador se a educação ela não for o pilar. Uhum. Hoje eu sou quem eu sou porque eu investi na educação. Venho de uma família humilde, mas que sempre primou para dar a minha e minhas irmãs o melhor, que é a educação. Porque isso ninguém nunca, o conhecimento, ninguém nunca vai tirar de você. E aproveitando, se você me permite, hoje é aniversário de meu pai.
Aproveita!
Né? Meu pai hoje está fazendo aniversário, ainda não tive a oportunidade de dar um beijo, um abraço. Mas mais tarde, com certeza, a gente vai se encontrar. O nome dele é Telvino, o apelido é Teco. É o melhor tocador de tantã que você pode ver com 92 anos. Meu pai adora uma roda de samba, né? A roda de samba, quando tem, a gente leva ele, meus irmãos levam, porque agora eu estou sem tempo. Mas meus irmãos e minhas irmãs levam. E ele fica lá sentadinho, tocando o tantanzinho dele, que é a paixão dele. E aproveitando também, eu quero falar. Nós vamos ter dia 5 de abril, a primeira plenária popular municipal de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então eu quero convidar todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso município para estar com a gente no dia 5, ali no Colégio Arléo Barbosa, ali no antigo CSU, onde nós vamos tratar de políticas públicas voltadas à saúde do trabalhador. E vai ser importante porque nós vamos ouvir a população. E dali vamos tirar propostas já para o nosso Plano Municipal de Saúde do governo Balderico Júnior.
Uau!
Isso vai ser importante e a gente convida todos, né, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde. E todas as pessoas que se fizerem presente vão ter voz para dizer o que pensa para a sua saúde enquanto trabalhador e trabalhadora do nosso município.
Então, já que no roteiro aqui já entrou aí, né, os eventos, avisos, né, a Sonilda falou da Secretaria de Saúde, a gente aproveita então, abre espaço para a Vanessa Gedeon, que é secretária de Políticas Públicas para as mulheres que também tem ação no próximo sábado.
Na verdade, nós temos muitas ações. Sonilda, sempre me emociono porque meu pai foi médico tantos anos aqui nessa cidade, cuidando de mulher, e hoje eu estou aqui também desenvolvendo políticas públicas para as mulheres. Então, acho que nada é por acaso. Nós temos um grande mutirão da mulher no sábado. Sim. E como estamos trabalhando de forma transversalizada também, unidas, de mãos dadas, com a parceria da Secretaria de Saúde, com a parceria da Promoção Social e da Faculdade de Ilhéus. Essa é uma parceria da Prefeitura Municipal de Ilhéus, através da Secretaria da Mulher, com a Faculdade de Ilhéus. Uhum. Nós temos um mutirão incrível no próximo sábado. Eu preciso que todas começa? Vocês que estão nos ouvindo entendam que vai ser uma coisa assim fantástica para as mulheres. 8 da manhã, eu quero dizer rapidamente, só para vocês terem ideia o que a gente vai ter: consulta médica, ultrassonografia de mama, transvaginal também. Vamos ter avaliação dentária, vamos ter atendimentos especializados, avaliação de saúde mental, exame preventivo, sala de vacina, glicemia, pressão arterial, uhum. Na promoção social nós vamos ter BPC, CAD único, uhum. Vamos ter uma manicure à disposição, uma escovista à disposição, maquiagem, cursos de estética, gastronomia, serviços odontológicos, serviço de psicologia, assessoria jurídica. Toda a secretaria, toda a equipe da Secretaria da Mulher estará presente lá. Então, conto com a presença de vocês no próximo sábado, às 8 horas da manhã, na Faculdade de Ilhéus. Sejam bem-vindas.
Então, a gente aproveita também e pergunta a Eva.
Gratuita, viu? Gratuito o evento.
Portas abertas lá, viu, mulherada? Sábado, 8 da manhã, na Faculdade de Ilhéus. Tem alguma ação que queira divulgar, Eva? Agora, para os próximos dias?
A IJA, né? Que nós estamos revitalizando. Uhum. Nós estamos com a IJA profissionalizante no IME. Uhum. Então, o IME está sendo o nosso projeto piloto inicialmente, que é a IJA profissionalizante, a creche noturna para poder atender esses pais. E queria aproveitar e mandar um beijo para a Priscila Costa, que está ouvindo a gente. Tipo assim, Eva, meu beijo, não esquece não. Pri, não esqueci. Mas à medida que a gente também for fazendo de ações, nós vamos comunicar a Gabriela FM, vamos comunicar o Jornal do Meio Dia. E o que a gente pede, Kátia, é uma aproximação dos pais. Domingo agora, nós tivemos uma ação muito bacana no anexo de Cáritas, aqui no Banco da Vitória. A comunidade escolar e as famílias. Sim. Se juntaram para poder fazer pequenos reparos na escola. Calha que estava caindo, nossa, vaso sanitário que não estava legal, que foi deixado desde... Então, a comunidade se juntou para poder reformar o anexo. Está todo bonitinho, está todo pintado. A mesma coisa foi feita com a creche indígena Catuana, a Motara. A comunidade se juntou, junto com as escolas, junto com a Secretaria de Educação. Estamos fazendo esse movimento mesmo, de escolas participativas. Nós só vamos conseguir fazer com que a educação de Ilhéus chegue no patamar que ela merece, juntando. A SEDUC, ela não é um castelo, ela está à disposição das pessoas. Então, é juntando a Secretaria de Educação, é juntando os professores, os gestores, as famílias, a comunidade. A gente só prospera se todo mundo também nos sinalizar o que nós ainda não conseguimos alcançar e também cada um fazendo sua parte e fazendo de uma escola colaborativa.
Eu creio que é a primeira experiência em gestão pública de cada um de vocês, né? Se bem que a gestão passada poderia facilitar, mas não, deixaram vocês numa situação complicada e estão saindo muito bem, né?
Eu não preciso falar mais nada, viu? Realmente, meninas, vocês estão saindo muito bem. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo como gestoras, tá? Porque vocês são gestoras, sim. Estão à frente de pastas importantes. Não preciso nem dar exemplo aqui de cada uma. Acho que nossos ouvintes já perceberam, já sentiram já. E eu realmente desejo parabéns, sucesso aí. E que continuem firmes e fortes.
Parabéns a você também, Kátia, que exerce o seu mistério aí com tanta verdade, né, e tanto profissionalismo. Você é um orgulho e uma inspiração.
Ah, obrigada.
Com certeza, eu que diga, né?
Bonito!
Que ela é minha parceira, né? Minha parceira lá na Secretaria de Saúde, e a gente fica muito feliz em tê-la nesse grupo de pessoas maravilhosas que, junto comigo, a gente toca, né, essa Secretaria de Saúde, que é um grande desafio, mas que eu creio que nós vamos vencê-lo.
Amém.
Né, e devolver à sociedade uma saúde digna, equânime, integral, decente e uma qualidade na assistência que todo cidadão ilhéense merece. Podem ter certeza disso.
Obrigada mesmo, parabéns.
Muito obrigada, Kátia. Eu queria dizer a todas as mulheres, se vocês soubessem a força que a gente tem quando se une. Quando se une, vocês não têm ideia.
É, né, Marcos?
Só que é de verdade.
Então, nossos queridos ouvintes, vamos finalizar aqui essa roda de conversa com essas mulheres tão expressivas, né? Estão à frente de cargos tão importantes aqui no município. Quero agradecer, então, Evani Cavalcante, secretária de Educação de Ilhéus, Sonilda Melo, secretária de Saúde de Ilhéus, e Vanessa Jadeon, secretária de Políticas Públicas para Mulheres, tá? E vice-prefeita de Ilhéus. Muito obrigada mesmo. Sucesso aí, que a gente possa ter outras oportunidades de ter outras rodas deste tipo, né? É, que agrega tanto, né, Marcos Bezerra?
Bem verdade, sim.
Então, muito obrigada, viu, meninas? Estouramos um pouquinho o tempo aqui, né? Mas por um bom motivo. A gente encerra aqui a edição do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, agradecendo a sua audiência, desejando a todos ótima tarde, de paz e tranquilidade. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento Shopping Jequitibá, Mix Mateus Ilhéus, Unex, Lojas Universo Calçados e Margram. Marcos, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.